Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Este vai ser novamente mais um Radinho Pocket, né? Mais um Radinho versão rápida, porque novamente eu tenho um workshop de trabalho, etc e tal, vou ter que sair mais cedo de casa, mas eu não queria deixar de publicar, afinal, porque é sexta-feira e de repente eu posso deixar alguma dica aqui para vocês eventualmente se aprofundarem no final de semana, que é o que eu vou fazer. Eu estou separando aqui ao longo da semana algumas coisas para ler com um pouco mais de calma e eu quero compartilhar isso com vocês. Uma das coisas, está aí uma boa inspiração, outro de uma colega de trabalho mais novinha, a estagiária, ela falou, puxa, eu tenho que apresentar na faculdade a ideia de alguma coisa que ainda não existe, que tem impacto e tal. Eu passei isso para ela, porque são justamente 10 grandes desafios globais que a tecnologia pode resolver. Mas aí pensando bem, não sei se foi algo tão útil assim, porque eu não sei se ela vai, tadinha, conseguir propor alguma maneira factível, por exemplo, de enfrentar o primeiro desafio, que é sequestro de carbono. Sequestro de carbono significa como é que você tira carbono da atmosfera para tentar reduzir o aquecimento global. Acho que talvez valha a pena pensar. Bom, ou não, de repente ela pode estar propondo parques, né? Ela pode estar propondo... Ah, bom, tudo é possível, a gente nunca sabe. Mas tinha outro desafio aqui, como é que você armazena energia, né, em grandes proporções, né, que faça frente aí a demanda de energia elétrica pelo grid de uma cidade, alguma coisa. Como é que não é fácil acumular energia elétrica, é muito complicado. Outro é uma vacina universal de gripe. Então tem uma série que é o tratamento contra a demência, e assim vai. São 10 desafios, eu não vou falar de todos, vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada. Quem sabe inspira não só a minha colega, mas algum de vocês também. O problema chama a atenção para problemas que a gente pode não estar dando o devido valor. E essa história de dar o devido valor está por trás de um dos anúncios, de uma reportagem muito perturbadora aqui da Washington Post, que é o seguinte, pessoas tendem a ignorar alertas meteorológicos severos. Ponto. O que eles estão contando aqui é que, por mais que a meteorologia melhore, né, com satélites, computadores, etc., a gente consiga avisar com cada vez mais antecedência, sei lá, de uma nevasca, de uma inundação, ou seja o que for, ainda há mortes, ainda há estrago, devido ao fato de que algumas pessoas tendem a achar graça, a tirar sarro, a ironizar, ou sei lá o que, ou achar que de repente não é tão grave assim. E aí o artigo tenta se aprofundar nisso, porque que algumas pessoas têm ceticismo com relação a uma coisa dessas e acabam pagando com a própria vida, ou com os próprios bens, ou seja o que for, né? Então, e uma das conclusões que eles chegam no final também, além desse traço da natureza humana, que inclusive eu experimento das mais diversas formas, porque há anos e anos eu venho tentando chamar a atenção para perigos do digital, etc. É mais ou menos como avisar que vai ter uma inundação. Pelo visto, tem gente que prefere não acreditar. E olha o que deu, né? Pois bem, parece que na reportagem, uma das coisas que ele chama a atenção é que, na verdade, meteorologistas são pessoas de exatas que também não primam pela valorização, né, da comunicação, pela maneira como eles comunicam, como eles marketeiam, marketizam, divulgam, né? Ok, soltei a informação, então eu soltei a informação e quem não acreditou, não acreditou. Então aponta aí para um caminho que é para um cuidado maior, uma atenção maior a como que a gente comunica de uma maneira mais eficiente, não é só passar informação, porque as pessoas tendem a ignorar cada vez mais, né, coisas que pareçam científicas. Isso é uma coisa bizarra. E aí tem um outro, vou comentar muito rapidamente, na década de 90, ou seja, faz muito tempo, eu lembro que eu tinha ganhado uma bolsa, estava estudando fora e tal, e logo no começo cada aluno ali tinha que apresentar, fazer uma palestrinha e tal. Eu lembro de uma colega, acho que dinamarquesa, se não me engano, que ela estava toda entusiasmada com um livro que ela tinha acabado de ler, que explicava a personalidade das pessoas de acordo com a sua ordem de nascimento. Se você era o filho mais velho, se você era o filho do meio, se você era o filho caçula, E eu lembro que eu ouvi, fazia muito sentido, né? Pensei em casos próximos, pensei em mim mesmo, e essa tese ficou aí durante muito tempo circulando, né? De que, por exemplo, os caçulas seriam pessoas que se arriscam mais, que são mais criativos, que são mais revolucionários. O primeiro filho, como ele conviveu diretamente com adultos, né? Ele não tinha nenhuma outra criança na casa nem nada, ele acaba sendo um pouco mais conservador, tal. Aí o que acontece, não faz sentido? Então, só que não, hashtag só que não, pesquisas, eles citam aqui duas, três pesquisas de amplíssimo alcance, né? Com milhares estudando, não só dados já existentes, né? Pegando, por exemplo, o comportamento, o que eles pegam aqui? Acho que eles pegam dados das maiores escolas americanas para ver se por acaso é verdade que nas escolas mais prestigiadas preponderam os filhos mais velhos, porque eles seriam mais inteligentes. Resultado, só que não. Ou então entrevistas com milhares de pessoas para tentar analisar fator de risco, se as pessoas se arriscam mais, né? Isso é muito importante para empresas de seguro. A questão é, só que não. Então, vários estudos chegando a uma conclusão de que praticamente não existe nenhuma correlação entre a ordem em que as crianças nascem e o comportamento delas como adultos. Algumas coisas, aí você fala, ah, mas olha aqui, está dizendo que em Harvard 40% dos alunos são os filhos mais velhos, você tem muito menos filho caçula ou filho do meio. Mas você fala, bom, é claro, porque normalmente as pessoas, e isso é comum nos Estados Unidos, quanto mais grana a família tem, menos filhos ela tem, né? Então, a chance de ter lá um caçula, nem toda a família tem dois ou três filhos, né? Só isso já impacta. A segunda questão é que para você colocar um filho numa escola bacana, muitas vezes você zera as finanças da família e aí não sobra dinheiro para você pôr o segundo, terceiro, quarto filho numa escola legal. Então, está aqui um estudo bastante amplo mostrando zero correlação, mesmo quanto à questão da inteligência, o que o estudo mostrou que talvez os filhos mais velhos sejam um ou dois pontos de QI mais inteligentes, mas um ou dois pontos não fazem diferença nenhuma no frigir dos ovos, né, no futuro. Então, vejam só, coisas que a gente gosta de acreditar, porque parecem fazer sentido. Quando você olha para a minha própria história, minha irmã, que é a irmã caçula, ela é muito mais responsável, é muito mais certinha do que eu, que sou o filho mais velho, que realmente tomei muito mais risco, eu abandonei carreira, mudei de escola, fiz um monte de coisa de louco, né, embora eu seja o filho mais velho. Então tá aí, lá se vai, né, mais uma teoria pro espaço, né. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Uma notícia que me chamou a atenção rapidamente é que a Volkswagen está sendo processada nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, a Volkswagen estava trapaceando os testes de poluição, né? Quando o carro percebia que ele estava num teste, ele poluía menos. Então todo o teste mostrava que o carro era uma maravilha, mas na verdade ele só era uma maravilha quando ele estava no teste. Eu achei que o governo americano fosse processar, que os Estados Unidos fossem processar a Volkswagen pela poluição. Não, na verdade eles estão processando porque ela teria enganado investidores. Ela continuou vendendo ali, né, investimento na Volkswagen, mesmo sabendo que a casa ia cair, né, do ponto de vista jurídico. Tanto que quando veio à tona esse escândalo, as ações caíram 40%. Então, gozado, né? O cara está sendo processado por uma outra coisa, mas convenhamos, pelo menos já é um começo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês, muito rapidamente? São duas, eu não vou comentar, vocês já devem estar vendo, tem um artigo do Pedro Doria super bacana no Estadão também, sobre não só políticos americanos querendo dividir as gigantes de tecnologia, mas também os executivos, alguns executivos top, inclusive o cara do WhatsApp, se eu não me engano, saindo do Facebook por discordar do Mark Zuckerberg. Bom, isso eu não vou comentar, vocês já devem estar vendo isso por aí para tudo quanto é lado. Mas duas coisas que estão mais ou menos correlacionadas aqui, uma delas é uma história, então vamos falar de três, eu tenho que falar muito rápido. Uma delas é um artigo bastante perturbador na BBC sobre o seguinte, anestesia geral. A ciência, a gente usa anestesia para torta direito, certo? Né, já é uma coisa da vida de todo mundo, ninguém mais questiona, mas a questão é que, embora a anestesia funcione, não se entende muito bem como. Simples assim. Por que que a anestesia funciona? O que que efetivamente acontece? A gente não sabe. Importa que funciona, você consegue melhorar a vida das pessoas e tudo bem. Só que existem alguns casos muito raros em que o cara é anestesiado, mas na verdade ele continua lúcido, ele não apaga. E aí o que acontece? Ele está ali na mesa, percebendo tudo o que está acontecendo, muitas vezes sentindo dores lancinantes, porque está sendo cortado, furado, etc. e tal, mas ele não consegue comunicar isso para ninguém, né? Aí o que acontece? Duas coisas podem acontecer. Quando acaba esse processo todo, ele volta a si, ele pode esquecer tudo. Porque um dos efeitos, o primeiro efeito de uma anestesia geral é complicar a sua memória. Então você apaga e não lembra o que aconteceu. Mas existem pessoas que, além de ficarem acordadas, lembram do que aconteceu e ficam traumatizadas para o resto da vida, não conseguem mais dormir, porque a experiência foi medonha, o cara achava que ia morrer, né? E acontece que, foi bom, então, bom, de repente pode ser que mais gente fique acordada, só que elas esquecem. Então, como é que a gente percebe se o cara está acordado? Sim ou não? Então, estão tentando desenvolver técnicas para perceber se o cara, durante a anestesia geral, está acordado, sim ou não. Vale a pena ler. Não deve ser uma experiência fácil. Eu achei bastante assustador. Uma outra coisa que eu vou comentar muito rapidamente é sobre Bitcoin e energia limpa. O que o artigo aqui chama a atenção é que uma transação em Bitcoin, e eu não vou lembrar os números de cabeça, mas eu lembro a ordem de grandeza. Se você compara quanta energia é gasta para fazer uma transação com cartão de crédito ou para fazer uma busca do Google, qualquer coisa assim, essa energia é 1.000 vezes menor, mais ou menos 1.000 vezes, 800 vezes, 1.000 vezes, menor do que uma transação de Bitcoin. Então o Bitcoin, né, se quiser vingar, ele tem que fazer alguma coisa a respeito, né? E o que ele... Ah, não, mas a gente agora está usando usinas hidrelétricas, energia limpa na China. Mas acontece que mesmo essa energia poderia talvez estar sendo usada de uma outra maneira, né? De repente o Bitcoin está colocando um peso excessivo na estrutura de energia limpa e obrigando as pessoas a usarem energia sujinha, né? Então, pronto. O que mais que tem aqui? Muita leitura para o final de semana, né? Quanta lição de casa. E aqui tem um artigo da Technology Review, graças aos céus, colocando o pingo nos is aqui e dizendo que nenhum experimento recente mostrou que você consegue voltar no tempo. E eu quase caí nessa, porque eu vi algumas manchetes por aí de que um experimento de física quântica teria mostrado que é possível voltar no tempo. E aí o que a Technology Review faz a manchete não, a IBM não reverteu o tempo com o computador quântico. Eles tentam mostrar o que foi feito nesse experimento, na verdade. Ele não reverteu o tempo nada, o tempo continua indo por enquanto só numa direção, ninguém sabe por quê, mas só numa direção. Mas isso não aconteceu, então cuidado com manchetes enganosas. O que mais que eu tinha visto aqui para comentar com vocês? Da anestesia eu já falei. Tem um artigo também bastante interessante, e isso fica aí para vocês, é um tema que no Radinho é recorrente. Sono, né? Estudos aqui mostrando que, sobretudo para crianças e adolescentes que estão em fase de aprendizado, né, o sono é fundamental. O sono é fundamental para a qualidade do aprendizado, para a memória. Então esses pais que deixam que o filho fique até mais tarde acordado, ou não deixam um tempo para as crianças terem sua sonequinha durante o dia, a sonequinha de crianças parece ser fundamental para o aprendizado da linguagem. Então se você tem filho, se você é um desses que acha que sua profissão é transformar cafeína em código, essas bobagens assim, lembre-se, o seu corpo cobra um preço alto, você não é uma CPU. Então, espero que... aliás, tem um outro artigo que acho que eu comentei, né? Se eu não comentei, eu vou colocar o link aqui de novo, mostrando que não adianta dormir pouco durante a semana e tentar dormir que nem um louco no final de semana. Isso não fecha a conta, isso não zera a conta. Dormir tem que ser uma prioridade diária, ou melhor dizendo, noturna. Raríssimos, lá vou eu agora para o Corre Corre, espero que tenha valido a pena. Um super bom fim de semana para vocês. Sendo vocês caçulas ou não, cuidado com os riscos, né, com sua exposição a riscos. Um grande abraço e até segunda-feira.